Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O povo nordestino tem uma capacidade singular de exaltar a própria identidade, ao mesmo tempo em que abraça com carinho imenso os visitantes de outras regiões. O orgulho de habitar um dos 9 estados do Nordeste envolve a sensação de pertencimento e a valorização de costumes, sotaques, culinária, musicalidade e tantos outros patrimônios que fazem esse pedaço do país ser único e também diverso. Em homenagem a esse sentimento que une mais de 56 milhões de cidadãos e cidadãs, o Dia do Nordestino é comemorado hoje, 8 de outubro. E no debate da supermanhã deste dia importantíssimo, vamos conversar com 3 artistas que representam muito bem a nossa diversidade cultural. Se bem que, para representar fidedignamente a nossa diversidade, não haveria espaço, nenhum debate para a gente reunir todas as manifestações culturais que nós temos. Mas estamos muito bem representados. Estamos aqui com Almir Rouche, estamos aqui com Bia Villachan, estamos aqui com Santana. E me permitam logo começar com o meu amigo Santana, aliás, meu amigo Almir Rouche, minha amiga Bia Villachan, como é bom a gente poder dizer isso. Mas Santana, que satisfação recebê-lo mais uma vez nesse dia tão importante. E é evidentemente, Santana, que nós estamos dando uma atenção especial a esse dia que não teve tanta atenção até agora, né? E eu espero que a partir deste ano de 2021 a gente comece a celebrar essa data, 8 de outubro, com muito mais presença de todos os setores da sociedade, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais nessa nação nordestina, junto com tudo de bom que a gente tem, que a gente precisa mostrar, exaltar e, sobretudo, Santana, valorizar. Seja bem-vindo, querido.
Ô, rapaz, obrigado. Eu tô com um delay aqui. Vai para cantar, vai ficar ruim pra caramba.
Você vai fazer o seguinte: quando você for cantar, momentaneamente, você vai tirar o seu retorno. Certo?
É.
Aí você pode cantar tranquilamente. Você vai tirar o seu retorno. Aí fica melhor, certo? Mas só quando for cantar. E quando estiver falando, deixa o retorno aí.
Perfeito. Eu sabia que você era cientista também.
Cientista do rádio. Olha,
você falou umas palavras elogiosas, maravilhosas. Eu quero desejar um bom dia ainda para todos os ouvintes, para os meus queridos que estão aqui, Almir Rouche e Bia Villachan. E você, né, Wagner? E saber que nação, nós somos uma nação. Pode chamar a gente de gente de nação que não incomoda de jeito nenhum. E nação é abstrato, né? Nação você não é matéria, você não pode pegar, é aquilo que lhe pega. Você vai, para onde você vai, você leva dentro de si, nas suas entranhas. Esse jeito de ser, essa... Eu até me emociono, cara, quando eu começo a falar nesses assuntos assim, relativamente à minha gente, à minha nação, eu me emociono muito, porque o que tem de desgarrado por aí, cara, doido pra voltar, não é brincadeira não.
É verdade.
E eu fico sentindo, imaginando como é a situação desses que estão desgarrados, com vontade de voltar pra casa. Me lembrei até de um verso de Flávio Chaves. Ele diz assim: como o pássaro precisa do vento e das suas asas, ô mãe, manda-me urgentemente o teu sacrossanto rosto, que eu preciso de um mapa para voltar para casa.
Que maravilha. Bom,
rasga, né?
Meu Deus, arrepiou, viu? Mas, Santana, essa questão de nação, quero falar com o Almir aqui também, porque é uma questão bastante interessante, viu, Almir? Porque a gente sabe muito bem que a gente só sai de casa quando a situação está ruim. Ninguém sai de casa feliz, né? Você sai de casa por algum motivo. Vou sair porque eu preciso de alguma coisa. E na imensa maioria dos casos, os nossos irmãos que saíram daqui saíram porque foram obrigados a sair. Foram buscar uma vida melhor em outro lugar, né? Mas será que a gente não pode construir uma vida boa aqui? Para que a gente fique aqui? e que a gente saia somente para fazer nossos passeios, para conhecer outras culturas, conhecer outras regiões e nos enriquecer ainda mais. Seja bem-vindo ao Mirush.
Bom dia, Wagner, bom dia, Ana, bom dia, Bia Vilaçana, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Que orgulho, eu recebi umas mensagens hoje, do dia do nordestino, e teve um que me tocou muito. Eu não pedi para nascer nordestino, eu tive a sorte de nascer nordestino. Na terra de Jorge Amado, na terra de Ariano Suassuna, na terra de Capim, na terra de tanta gente que nos enche de orgulho. E sei que quando o caboclo sai daqui, muita gente lá e lá atrás, antigamente, saía de com força mesmo, ficava com a vida em nenhum lugar, ele tinha
Ô Almir, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa técnica refazer a conexão com você, que nós estamos com algumas interrupções e o que você fala é tão importante que a gente precisa ouvir com a mais absoluta clareza. Tá certo? Aguarde um minutinho aí, por favor, que a gente vai refazer sua conexão. Agora vamos conversar um pouco com Bia Vilaçana, que eu estou observando ali no ambiente dela os instrumentos que ela utiliza. Ela já está utilizando uma blusa que tem alguma menção ao Nordeste. Estou vendo ali o homem da meia-noite, né, Bia? O Homem da Meia-Noite, uma das tradições Isso. do nosso carnaval, uma das mais fortes tradições. Santana está mostrando, sou nordestino e... Nordestino e quê?
Desisto é porra.
Ah, sim. Mas, Bia, diga aí, minha querida, tudo bem com você?
Oh, bom dia, meu amigo Wagner, aos ouvintes da Rádio Jornal, meu amigo Santana, Almir, que está aqui conosco. Rapaz, que maravilha estar conversando com vocês num dia tão importante, né? O dia do nordestino. O Sistema Jornal do Comércio acertou, né? A gente precisa mesmo se orgulhar dessa data, tomar a data para a gente, né? E é assim, então é uma felicidade enorme estar falando com vocês. Eu estou vestida do meu orgulho de ser nordestina, né, pernambucana, com um dos representantes do nosso carnaval, que é um dos motivos dos nossos orgulhos, né, da nossa terra. Enfim, é carnaval, é São João, mas o São João é o nosso também aqui de Caruaru. Enfim, exatamente, maior carnaval do mundo no Galo da Madrugada, né? Tudo nosso é melhor, é maior, é mais bonito, é mais cheiroso. Oh, rapaz, eu digo que eu tenho orgulho demais de ter nascido numa terra tão rica, né? E eu acho que eu mexo justamente com isso, com nossos ritmos. Eu não me detenho a um ritmo só. Eu procuro brincar e passear entre os ritmos que essa terra rica e farta me deu. Eu passo pelo maracatu, pelo afoxé, vou pelo frevo, depois chego lá no forró, no baião, na ciranda de Lia. É uma riqueza enorme, enfim, eu sou uma privilegiada de Deus, com toda certeza. Quando a gente chega lá no sul, né, Santana, que a gente, nos shows de jazz, eu não vou apresentar nada além daquilo que já está no meu sangue, que é o frevo, né, o maracatu, e as pessoas ficam admiradas, né, porque nossa música é rica, é difícil de ser cantada, tocada, mas é linda, né, então é isso, é o orgulho de ser nordestino.
Almir, sua conexão, como é que tá agora? Vamos ouvir. Vamos testar Almir agora. 1, 2, 3, teste. Pronto, beleza. Você falava, Almir, pois não? Vamos recuperar, de onde você estava?
Eu tô ouvindo o Santana
afetando. Oxente, e o meu tá desligado aqui.
Já me abaixa a roupa, você aí.
Tem que desligar o microfone.
Tem que desligar o microfone.
Estou tentando desligar aqui, mas deixa eu ver aí.
Agora. Diga aí, Almir.
Agora. Então, Wagner, eu vou recapitular. Bom dia para você, amigo, para os ouvintes da Rádio Jornal, Wagner, para Santana, para a Bia. Eu estava dizendo que uma das frases... Eu recebi muitas mensagens hoje, né? Eu já acordei recebendo muitas mensagens. Eu vi um vídeo também do Sistema Jornal do Comércio, eu fui de ser nordestino, com umas poesias maravilhosas, o nosso jeitinho de falar, o gente, vice arretado, né? Mais menino. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de, assim, a gente não escolheu ser nordestino, a gente teve a sorte de nascer nordestino na terra de Jorge Amado, de Ariano Suassuna, Capiba, Gonzagão,
Nelson Ferreira.
Era o Pedro, por que não? Porque eu nasci e me criei o vídeo Geraldo Freire, e o homem é um tiranossauro Rex, é feito vinho, cada dia que passa, é feito cachaça de barril, cada dia que passa o bicho fica, né, fica bom. E agora, Wagner, você também fazendo essa super manhã aí do Sistema Jornal, dando orgulho da gente de ser nordestino, então não tem coisa melhor, meu amigo. É o Santana, você encheu o peito de lágrimas. Muitas vezes o caboclo que outrora ia para o sul, ele ia para juntar, sabe, um capitalzinho para voltar e crescer aqui, investir na terra dele. O nordestino tem muito disso, tem muito disso. Quando ele sai da região dele, ele sai para ganhar alguma coisa lá fora, para investir na região dele, né? E feliz somos nós que não precisamos sair daqui para fazer a nossa vida, o nosso pezinho de meia fora, para poder voltar. Feliz somos nós, viu?
Exatamente.
Oportunidade de estarmos aqui.
Ô Santana, ao me dizendo aí que eu também sou nordestino, eu digo, nordestino não, eu sou arcoverdense. E o que eu estou lembrando...
Rapaz,
exatamente.
Você não sabe...
Olha, veja só, estou lembrando aqui, mas escute, eu estou lembrando aqui, Santana, estou lembrando do dia em que foi anunciado o Papa Francisco, né, como Papa da Igreja Católica, quando chegou a informação lá na Argentina. Aí a repórter de uma rádio entrou no ar para dar em primeira mão, né? Veja só, com toda empolgação, informando que o Papa, o novo Papa, era pela primeira vez na história um sul-americano. Aí o Geraldo Freire da rádio lá na Argentina bateu na mesa no ar e disse, peraí, sul-americano uma porra, ele é argentino. Entendeu? Ele tinha lá.
Você falou no Papa aí, eu me lembrei de um padre brasileiro, uma piada antiga, de um padre brasileiro que ele ficava ali na fronteira, ali Argentina e Brasil, né? Aí quando ele ia celebrar a missa, os argentinos sempre pontuais chegavam primeiro, ocupavam todas as cadeiras e os brasileiros chegavam atrasados e ficavam em pé. Aí o padre ele tinha uma verdadeira algeriza por argentino. Aí ele dizia, Judas era argentino, na missa, rapaz, no sermão. Judas, aquele argentino, chegou para Jesus e disse, posso beijar sua face. Rapaz, os argentinos foram reclamar no Vaticano. Mandaram uma carta, mandaram um emissário lá, dizendo que o padre estava com discriminação, dizendo que Judas era argentino. Uhum. Aí eu sei que terminou... O padre foi chamado lá, rapaz. Foi chamado e disse, olha, que história é essa? Que o Judas é argentino. Ele disse, olha, é porque eu fico irritado. Toda vez os argentinos ocupam o espaço da igreja todinha, os meus conterrâneos ficam tudo em pé, aí eu fico irritado. Ele disse, mas não faça isso, não. Volte lá e se recomponha, peça desculpas aos argentinos. Aí ele foi e voltou, né? Quando voltou, ele disse... Eu quero pedir desculpas aos nossos irmãos argentinos, mas deixa que no dia da missa, o evangelho era a traição de Judas. Uhum. Aí, eu sei que ele pediu desculpas aos argentinos, todos nós sabemos que Judas não era argentino, Judas era judeu, era de Israel, não sei o que lá. Aí quando na hora do evangelho, aí ele disse, aí Judas... Chegou para Jesus, Jesus disse assim, um de vocês há de me trair. Aí Judas disse, por acaso serei eu, Senhor?
Para as nossas homenagens aqui ao Dia do Nordestino, um dia importante que vai ficar cada vez mais forte, a gente vai trabalhar por isso, para que todo dia 8 de outubro, a gente consiga reunir sempre aqueles nomes que são muito importantes para a gente resgatar a nossa identidade cultural, como, por exemplo, alguns dos representantes da nossa cultura que estamos recebendo hoje aqui no debate da Superman, de Supermanhã, como Almir Rush, Bia Villachan e Santana, que está desde o primeiro bloco querendo cantar alguma coisa. Então, Santana, o que é que você quer trazer para a gente?
Você falou na questão da República Independente de Arco Verde.
Certo.
Certo? Eu tenho uns primos lá em Brasília, que são de Arco Verde, da família Feitosa.
Uhum.
E Tadeu, inclusive, está vindo para cá para me visitar. Ele está na estrada, está ouvindo a gente agora. E eles têm eles fizeram várias mansõezinhas, uma perto da outra. Ficou aquela coisa engraçada, bonita, sabe?
Uhum.
Foram todos vizinhos, aí eles cantam o hino de Pernambuco, aí hasteiam a bandeira. Aí depois canta o hino de Arco Verde e hasteia a bandeira. Aí eu tenho o nome de República Independente de Arco Verde.
Até porque nós fomos uma República Independente ainda, né, Santana? Nós, pernambucanos.
Exato.
A partir de 1810.
A primeira bandeira da República é a pernambucana, você sabe disso.
É. Mas cante, por favor. Se quiser, tira o retorno.
Vamos cantar, né?
Vamos lá.
Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Oi! A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos, colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer que não trouxe-me nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém e não solicitar. Vou querer que um nego me chame de amor e com sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar e partir, me peça pra ficar. Posso até suportar. Saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor, que é só você chegar pra vida ficar bela. Uma linda aquarela, estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor, que é só você chegar pra vida ficar bela. Almir, tu estás cantando comigo e tá me lascando aqui, viu? Uma linda aquarela. Um lápis. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor, e é só você chegar pra vida fica bela. Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor.
Nanado Alves.
Olha, perdão.
Nanado Alves.
Lápis
não se preocupe
cor.
Não, Almir, que o 5G tá chegando aí, a gente vai poder fazer
rapaz,
isso, cantar junto.
Santana, você toca num ponto importante, viu, Almir? Porque é o seguinte, todos nós conseguimos de alguma forma evoluir durante essa pandemia, principalmente o que diz respeito à imersão tecnológica, menos esse danado desse aplicativo de videoconferência, de teleconferência, né? Que já existia antes da pandemia e continua do mesmo jeito. Então a gente não consegue, só para explicar para o nosso ouvinte, quando... Um está falando, o outro tem que ficar calado. É aquela história que a gente aprendeu muito na escola, né, Santana?
Quando
o outro baixa as orelhas.
Tem
que ser assim.
Tem um tal de microfone aqui que a gente pode desligar ele, né?
Pronto.
Dessa vez eu esqueci de ligar.
Exatamente.
O som estava dando tanta bronca que eu esqueci. Aí eu achava que o menino ainda estava ajustando o som. E essa música que Santana cantou, isso é uma obra de arte. Misericórdia, isso é lindo.
É. Nanado Alves, lá de Monteiro, outro grande nordestino, não é isso? Lápis de Cor, essa música é maravilhosa. Santana sempre nos premia com essa interpretação belíssima que ele faz dessa obra Lápis de Cor. Agora, deixa eu saber aqui de Via Vilachã, de Bia Vilachã, melhor dizendo, que nós temos aqui Santana.
Ai, você me lembrou agora, sabe quem? Elomar diz. Me receba, Alcença valeu.
Alcença valeu.
Aí você via Bilachã.
Mas isso acontece muito, viu?
É o B com B. Aí vamos puxar. Trava-língua. É o trava-língua. Mas Bia Vilachã, veja só, você que é uma legítima representante de nossas autênticas manifestações culturais, como você bem disse, e a gente estava citando agora no primeiro bloco o Carnaval, o São João. Para quem é muito de carnaval, eu não sei se isso soa bem, mas eu faço questão de enfatizar que, apesar de o carnaval ser espalhado por várias cidades e regiões do Brasil, a melhor festa deste continente chamado Brasil, a maior, melhor dizendo, é o São João. Isso, sem dúvida, é a maior em termos de dias vividos, é a maior em termos de manifestações culturais e é a maior em termos de participação popular. Sem dúvida, o carnaval, a gente tem concentrações de carnaval em alguns municípios, em algumas regiões, em algumas cidades. O São João, não, é uma coisa impressionante. Toda cidade do interior faz uma festa de São João. Né? Pode não ser uma festa grandiosa, como Caruaru faz, como Campina Grande faz, mas toda cidade do interior, seja pequenininha, ela faz, nem que seja para acender só uma fogueira, mas faz. O carnaval, não. Nem toda cidade faz uma festa de carnaval, Bia Vilachã. Bia Vilachã!
Exatamente. Queria mandar um beijo para Ciro Bezerra, meu amigo querido, e Romualdo de Souza, que eu escutei aqui antes da gente entrar, com saudade danada de Romualdo, lá de Brasília, tomar aquele café. Meu amigo
aquela Romualdo. Aquela música, como é o nome dela, Bia? Que ele faz na abertura do programa dele de café. Eita, música linda.
É um jazz. É um jazz.
Barretado. Vamos demais. E Ciro, meu amigo Ciro, tá falando aqui comigo até no WhatsApp. Meu amigo, um beijo, te amo muito.
O Bia. Ciro gosta muito de ser a feliz.
Ô Bia, você tá aí com violão?
Oi.
Você tá com violão?
Tô sim.
Eu raramente te vejo com violão, Bia.
Não é? Tá vendo?
É. Hoje eu te vejo com muito violão, com guitarra, tá, não é? Com o...
Com o bandolim.
Mas com violão.
Guitarra baiana.
Pois é. O que é que você vai puxar pra gente aí com esse violão?
Rapaz, uma das coisas que marca muito nós nordestinos é a nossa fé, né? E assim, eu tenho uma música que é muito bonita, que é O Rumo do Céu e do Mar, que fala desse sincretismo religioso. Né? Aqui a maior festa religiosa que a gente tem é a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Né? Então, no meu segundo CD, que é o Girações, tem O Rumo do Céu e do Mar, que fala do sincretismo religioso.
Calma, você falou de religião. A maior festa nordestina de religiosidade é a Padre Cício, em Juazeiro do Norte.
Sim, mas aqui próximo. Ô, Santana.
Você falou do Recife.
Aqui, do Recife, exatamente. Tá, que é maior do que a de Nossa Senhora do Carmo, que é nossa padroeira. De Recife é Nossa Senhora do Carmo. Verdade. Mas na manifestação do Morro da Conceição é maior do que a festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, tem O Rumo do Céu do Mar, que é uma música que está no meu segundo CD, O Girações. Fala assim, que Ciro adora essa música, vou fazer essa música para ele. Eu de joelhos vou pedir, o meu peito é meu altar, suas bênçãos vou seguir. Eu caminhando com paixão, pelo encanto de seguir, minha mãe, minha razão, vou pedir proteção à minha rainha do mar, vou pedir proteção à minha rainha. Salve minha mãe, minha manjá, vou pedir proteção à minha rainha do mar, minha rainha. Salve minha mãe, eu para o mundo vou rogar amor pra não se perder, paz na terra e no mar. ouvindo a multidão. Vela acesa vou render, vou fazer minha oração, vou pedir proteção à minha rainha. Minha rainha do mar, vou pedir proteção à minha rainha. Salve minha mãe, meu anjo, vou pedir proteção à minha rainha. Minha rainha do mar, vou pedir proteção à minha rainha. Salve minha mãe, Odoiá.
Muito bem.
Eu até tive com Lia de Itamaracá esses dias, né, rapaz? Uma grande representante do candomblé, né? Da religião afro. Aquela mulher é uma entidade, né, viva. Ela é uma de uma luz maravilhosa. E desfrutar desses momentos com ela foi muito importante. É patrimônio nosso, nordestino. Está inaugurando uma estátua lá na frente do Itaú Cultural, quer dizer, é de uma importância tremenda, não só cultural, mas orgulho, né? Nosso.
Exatamente.
Nossa querida Lia de Itamaracá.
Beijo para Lia. Ô, Almi, e você? O que é que puxa daí?
Olha, ultimamente eu venho muito apaixonado por Serra Negra, né?
Ah.
Tem um cantinho lá. É, nós abrimos lá um café Amigos da Serra, então vamos falar para o nosso Romualdo, quando quiser tomar um cafezinho. Serra Negra tem uns cafés lá maravilhosos e tem um amigo da Serra que tem uma boa cachaça também, viu?
E deixa eu te contar, Almi, que eu levei Romualdo na Serra Negra certa vez, ele não conhecia o ambiente, depois ele estudou. Serra Negra, para você ter ideia, foi um dos primeiros, segundo o Romualdo, ele pode até esclarecer, foi um dos primeiros pontos de produção de café no Brasil. No Brasil, na Serra Negra, aqui em Bezerros, não é? Ele se encantou pelo local.
E eu
faço um compromisso com você aqui, claro que vai depender dele, que quando ele estiver disponível aqui, a gente dá uma passadinha lá para tomar um seu café. No fiado, claro, que está todo mundo liso aqui, viu?
No Amigos da Serra. Amigos da Serra, da minha mulher Marise e de Dona Ana. São duas sócias, colocaram um café bistrô e está a coisa mais linda do mundo. E realmente está servindo bom café. E a gente precisa das críticas de Romualdo para ver se
rapaz,
o café está do jeito.
Meu amigo, que responsabilidade você está assumindo agora.
Eu sei, mas é lógico, mas isso é bom. E eu gosto de desafios. Eu disse lá ao pessoal, disse, olha, no dia que Clodoaldo estiver aqui, a gente vai arrastar, vou arrastar ele e arrastar Wagner. Wagner vai tomar cachaça. E Clodoaldo vai tomar
café. Romualdo, rapaz.
E aproveita.
Olha,
É do lado da bodega do velho.
Mate o homem, mas não erre o nome. É Romualdo.
Você pode até trocar. Olha, você pode até trocar uma letra do nome, entendeu? Mas jamais erraram. Por exemplo, eu troquei uma letra de Bia, né? O B por V. Mas eu jamais ia chamar Bia de Clodoalda, né? Não tem como.
Aproveitando o ensejo, eu fiz uma música pro cantinho lá da Serra Negra, né? Minha Serra Negra, eu vou contando os dias da semana pra te encontrar. E quando chega sexta-feira, tudo que vejo é tanta beleza, Serra Negra. E a passarada fazendo um rebol, tirando um fino na casa trepada lá na pedra. E o forrozinho na bodega do velho, aonde eu vou te levar pra te namorar. Quanta paquera, quanta gente bonita, um lugar retado é Serra Negra. Quanta paquera, quanta gente bonita, o lugar retado é Serra Negra. Quando escurece, a noite chega, o céu abraça a minha Serra Negra. Quando amanhece, no peito é saudade, na hora de voltar pra realidade. E é tão verdinha a minha Serra Negra, que eu não vejo a hora de te encontrar. E no meu peito bate uma saudade, que felicidade é Serra Negra. E no meu peito cabe uma saudade, que felicidade é Serra Negra. Bororó, minha Serra Negra, eu vou contando os dias da semana pra te encontrar. E quando chega sexta-feira, tudo que vejo é tanta beleza, é Serra Negra. E como Santana diz...
Oi! Santana.
Deixa eu fazer só uma pequena correção. É bodega de véio.
É.
Bodega de véio,
é a bodega de véio. O apelido do cabo é véio.
É, bodega de.
Então, mas a gente só chama lá de bodega do véio.
Só chama do véio, é.
É.
Eu também chamo.
Eu só escutei.
A gente chama e ele atende. A gente chama Santana e ele atende.
Não, é, mas eu também chamava bodega do véio. Aí Zé Lito não foi quem corrigiu.
É.
Zé Lito pensou, é bodega de véio.
Exatamente.
E o cafezinho, o Amigos da Serra Bistrô é bem colado mesmo pra bodega de véio. A bodega de véio. E a gente tá sempre lá tomando um cafezinho. É. Quando eu tô de folga, eu tô lá tomando um cafezinho.
Ô, Santana.
A gente... Mas sai alguma musiquinha quando você tá lá?
Sim, sim, sai. Tem... A galera sempre bota uma musiquinha ambiente lá.
Você.
É.
Você dá uma ganja.
Rapaz, o véio. Ó, Santana, baixou lá. Até se tu for lá, o véio vai te sugar. O véio bota tu pra cantar. É sério, é um danado. Se Bia for lá, ela tá lascada. Ela vai ter que cantar forró até o... Wagner nem se fala. Wagner vai ter que aprender a cantar. Se Wagner for lá, o véio fica aí também.
Tá, eu quero ver onde é que isso vai acontecer.
Não vai pagar não, bicho. Aqui é uma pata de vaca. Não gosta de pagar, não.
Eu quero ver quando é que isso vai acontecer, viu, amigo? Eu quero ver quando é que isso vai acontecer, viu, amigo? Eu aprender a cantar. Tá ruim, viu, amigo? Mas vamos lá. Ô Santana, vamos falar um pouquinho nesse, para a gente finalizar esse bloco, da importância que nós temos também na nossa história cultural da presença do poeta repentista, né? A gente não pode passar esse programa sem citar a importância dos nossos poetas.
Exatamente. Rapaz, você me fez lembrar uma cantoria, porque Louro Branco era considerado o rei dos improvisos, porque ele era bom demais improvisando. Louro Branco estava cantando com Geraldo Amâncio. E tinha um bêbado que ficava o tempo todo passando no meio deles, sabe? Escorava num... E perturbando a cantoria. Aí eu sei que Louro Branco saiu com esse verso. Ele disse, a festa não vai prestar com esse bêbado no meio. Satanás, quando não vem, manda um secretário feio. Mas parece que hoje à noite foi ele mesmo que veio. Louro Branco cantando com João Furiba, rapaz. Dois gênios da cantoria. Aí o Louro Branco começou o Mourão perguntado, Mourão respondido, né? Eu sei que quem abriu o Mourão foi Louro Branco. Aí ele disse, quantos filhos você tem? Aí Furiba, por hora 42. Quer ter mais algum depois? Meu plano é passar de 100. Que aparência eles têm? Todos têm minha feição. Aí Louro disse, tem vizinho na região? Aí, Furiba, tem um, mas nasceu capado. Isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão. Olha o detalhe. O Caba não foi capado depois que nasceu, não, para não ter dúvida. Ele já nasceu capado, até o detalhe. Aí tá lá os dois de novo. Aí no mesmo baião, aí Louro Branco disse... Quantas profissões tu tem? Furiba disse, tem três, mas não dá para feira. Aí Louro, pois diga logo a primeira. Furiba, sou maquinista de trem. Diga a segunda também. Aí Furiba, sou piloto de avião. Aí Louro disse, já sei, a outra é ladrão. Ele disse, sim senhor, sou deputado. E você Mourão perguntado, você respondeu.
Rapaz, isso é uma coisa fantástica, né? É preciso...
Gênios, rapaz.
É preciso, Santana, evidentemente... A gente tem um trabalho como nordestino pela frente, muito grande ainda, para quebrar o preconceito que outras regiões têm com a nossa cultura. Por pura desinformação, Santana. Por pura falta de conhecimento. Né? Porque se você parar, qualquer pessoa que tem um mínimo de cultura, de discernimento do que é a vida, do que é a realidade cultural, e entender como é que isso é construído, às vezes pessoas que não têm estudo, que não se letraram, não foram para uma escola, não foram... Construir esse tipo de coisa, isso é um negócio espetacular, fantástico, isso não é normal.
Pois é, e outra coisa, Freud, que é o pai da psicanálise, ele era incomodado porque não conseguia fazer um verso, um
Veja
poema, não sabia fazer.
Veja só.
E eu vou te dizer outra coisa, o preconceito, Wagner, é uma doença de quem tem.
Uhum.
Então nós não podemos quebrar, primeiro porque se é uma doença nós não somos médicos, né? E o que o Brasil precisa é conhecer o próprio Brasil. E conhecendo o próprio Brasil, ele vai conhecer o Nordeste. E o Nordeste é pai do Brasil. É pai do Brasil, agora O Brasil é um filho ingrato em relação ao Nordeste. Como Ariano Suassuna dizia, quando se pensar em cultura popular, tem que se pensar do Nordeste para o resto e não de lá para cá. Porque nós somos genuinamente brasileiros. Porque a nossa fronteira é só com o Brasil e o Oceano Atlântico. Nós não temos influência de países estrangeiros.
Perfeito.
Porque no Brasil, Wagner, no Brasil tem duas nações. A nação gaúcha e a nação nordestina. Eu já lhe disse isso. Só que a nação gaúcha, ela é, apesar de ser muito pujante, bacana, interessante pra caramba, ela tem influência da Argentina e do Uruguai. Então ela não é genuinamente brasileira. Mas o Nordeste não tem influência de país estrangeiro. Luiz Gonzaga dizia, a gente não tem influência de gringo, filho de uma égua nenhum. É puro, 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 cara. Então precisa que haja mais respeito, tá? E eu creio que só a educação pode tirar a gente dessa servidão que a gente vive. Porque o Brasil transformou o Nordeste numa colônia. Você ser colônia dentro do próprio país, isso é um absurdo. E nós não precisamos de viver às expensas de ninguém, às custas de ninguém. A gente quer a nossa emancipação, nossa vez. E às vezes eu sonho, eu pego o César de Ivanildo Vila Nova e digo, separados, porém, sem haver luta e deixar o Nordeste com seus vícios, mas sem ele pagar com sacrifícios, grandes obras reais que não disputa. Não precisa haver sangue na disputa. Bastaria a separação somente. Pois se fosse medir o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.
Exatamente.
Me arrepiei todinho agora.
Ô Bia, deixa eu te colocar também nessa seara, porque eu acho que eu já discuti esse assunto com o Santana e com o Almi. Eu tenho uma certa resistência em entender o Nordeste como um bloco. Porque nós somos uma nação tão grande. Por exemplo, eu estava citando até hoje os dados da nossa extensão territorial enquanto país, o Brasil, né, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área, enquanto a Europa tem 10,1 milhões de quilômetros quadrados de área.
Continental,
ou seja,
né?
Nós somos quase do tamanho da Europa. Né? A Europa inteira. Não estou falando da Europa Ocidental, não. Estou falando da Europa inteira. Então, por exemplo, o país dentro desse continente chamado Brasil, ou o Nordeste dentro desse continente chamado Brasil, seria uma outra, seria, por exemplo, o Brasil Oriental. Né? E eu tenho uma certa resistência em entender o Nordeste enquanto bloco. Quando a gente fala, claro que a gente fala, cita os nossos problemas, a gente reclama aqui um com o outro, mas internamente. A gente não permite que alguém venha do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, apontar o dedo pra gente.
Dá palpite aqui.
Aqui não, meu amigo. Né? Aí se junta todo mundo, baiano, cearense, piauiense, paraibano, pernambucano. Né? A gente fala, mas você não. A gente pode falar. Mas eu tenho essa dificuldade porque nós temos diferenças internas. Almi sabe muito bem, acho que tem mais experiência do que todos nós aqui em termos de música, de cultura, mais tempo, porque existia, não sei se existe ainda muito hoje, rivalidades regionais, Pernambuco contra Bahia, né? Pernambuco contra existe. Ceará, ainda existe, né? Porque nós temos nossas diferenças.
Dentro de casa, entre os irmãos, existe, imagina.
Pois é. Mas assim, eu sei que Pernambuco tem suas características que são muito parecidas com a da Paraíba, né? Muito parecidas com a de Alagoas também, mas somos um tanto distintos do Ceará, da Bahia. E se você pega, por exemplo, o Maranhão, assim, a gente olha aquela quantidade de água, aquela quantidade de vento, está muito mais para norte do que para nordeste. Mas é assim que eu entendo, eu não sei o que, é que você pensa, Bia, por favor.
Ah, você foi muito feliz quando falou, realmente nós somos um povo, o tamanho da nossa região favorece isso tudo, essa diversidade, né? Mas é como Santana mesmo diz, nós somos uma nação. E assim, eu tento muito quebrar essa barreira, sabe? Quando eu chamo, por exemplo, o Armandinho para gravar comigo, é um baiano que faz frevo, né? E ele mesmo diz, eu faço frevo, que é pernambucano, ele é neto de pernambucano. Então, ele foi contaminado pelo micróbio do frevo muito jovem. E se você pegar o frevo que Moraes fez, que ele fez, e o nosso frevo, né, o frevo genuinamente pernambucano, tem algumas diferenças. Eu acho que Armandinho e tanto Moraes, eles popularizaram o frevo. Eles tiraram o frevo daquela redoma das grandes orquestras, colocou uma guitarra com distorção, botou em cima de um trio elétrico, mas contribuiu com nossa cultura, contribuiu com o nosso frevo porque ajudou a espalhar. E é assim que tem que ser feito. Quando a gente abraça a música da Paraíba, a gente vai juntando e fazendo com que isso se torne algo maior, né? E deixa de ser algo que é muito... É Pernambuco, é meu com orgulho. Sim, o frevo é pernambucano, mas foi divulgado pelo baiano, muito bem divulgado, e a gente é grato por eles, sabe? E assim tem que ser, é união, é nação. Não só na cultura, em tudo, tem que ser assim em tudo, porque, como o Santana mesmo falou, né? A gente ainda sofre muito preconceito. Mas quem conhece a cultura se apaixona, Wagner. Eu mesmo tive em alguns palcos importantes em São Paulo. Eu fui convidada, como eu sou patrocinada por algumas marcas de amplificador, cabos, então fui chamada para fazer um show de jazz lá, né, no maior palco que teve, que foi o Music Show. E assim, lá, para você ter ideia, a mesa de som era a mesma mesa que estava no Rock in Rio. Então, quando eu cheguei lá, eu não podia tocar outra música que não fosse meu frevo, meu baião. E quando eu toquei, as pessoas ficaram admiradas, foram lá no camarim falar comigo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, quem tem o preconceito é porque não conhece. Não conhece a cultura, né? E quando conhece, se apaixona. E é isso que Almir, é isso que Santana, que Bia e que tantos outros artistas fazem. É fazer com que o nosso público se apaixone cada vez mais por nossa cultura, porque o povo tem que ter essa identidade. A gente tem que criar, né, Santana? A gente tem que criar a identidade. As pessoas precisam se identificar com o frevo, com o forró, com o baião, para poder isso continuar, existir, ficar forte dentro dos nossos corações, dos nossos jovens. Né? O jovem está sendo bombardeado por coisas... por falta de, sei lá, músicas com apelo, degradando a mulher, cara, isso é horrível. Então,
eu nasci com um sonho, sabia? Corroborando com o que vocês estão dizendo aí. Eu tinha um sonho quando eu nasci como artista, eu tinha um sonho que era ver a nossa cultura, eu estou falando agora aqui de Pernambuco, né? do coco de roda, do maracatu, do frevo, do xote, do xaxado, do baião, virar matéria escolar, virar isso. Como educação artística na escola. E eu não entendo por que, até hoje, não tem um projeto. E eu sei que pode, eu sei que se tivesse, o povo apoiaria, e se tivesse isso, a gente mesmo ia estar tão acima dessas coisas que a gente não ia nem se importar com que fulano fosse rivalizar, porque a gente estaria mais empoderado. Unidos. A gente não estaria nessa luta de estar mostrando e sofrendo algumas vezes alguns...
É uma luta desumana. É uma luta desumana.
Desumana. E a gente com todas as ferramentas. Eu tive agora, semana passada, no Balé Popular do Recife, na Escola do Balé Popular do Recife, no Brasílica, onde eu aprendi a dar os meus primeiros passos de dança. Olha, uma instituição com mais de 50 anos e que está lá. Os caras ainda estão lutando, a família Madureira lutando. Apareceu tal qual o Armorial. E os caras estão lá, velho. Os outros Madureiras mais novos foram-se embora para São Paulo, para o Sul, porque não encontraram tanto apoio como poderia ter, como deveria ter, sabe? Eles quebraram aquele elo da música, juntaram a música com a dança, colocaram dança no maracatu, no coco, no xaxado, no baião, estilizaram cada vez mais, potencializaram, popularam mais. Por isso que o nome é Balé Popular. Que é pegar isso. Um maracatu e transformar ele popular, pegar um frevo, pegar o ciclo junino, o xaxado, o baião. Meu irmão, um número de xaxado é a coisa mais linda do mundo. E tu pensa que é fácil dançar xaxado?
É, não difícil. É fácil, não.
Eita, que a conversa tá boa aqui no intervalo, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltando pro debate pra gente encerrar, porque o tempo voou. Pra falar sobre o Nordeste a gente precisa...
Terminou!
Não de um programa de uma hora, mas acho que uma
terminou,
semana...
foi?
Um programa de um ano, a gente não para
Bota
de falar.
Bota mais 10 minutos aí, ó.
Dá não. Vai sair mais caro, não aguento não.
Bota mais 10 centavos aí.
Gente, pra gente fechar, uma tarefinha de classe agora pra vocês, tá certo? Eu quero uma frasezinha de 30 segundos de cada um de vocês, enfatizando por que você tem orgulho de ser nordestino? Começando, deixe-me ver aqui pelas mulheres, ou pela mulher representante da cultura. Bia Villachan, por que você tem orgulho de ser nordestina? 30 segundos.
Eita, vou chovendo molhado. Primeiro temos belas praias. E nossa cultura, rapaz, é uma cultura muito rica. E minha música, eu posso passear nesses ritmos todos, a ciranda, o maracatu. Qual é a região do Brasil que tem essa diversidade, essa riqueza de ritmos, eu sou apaixonada pela minha terra, vou levar a minha terra no coração, para onde eu for, na minha música, vou cantar a minha terra, isso é o que eu tenho para dar. Então, é isso aí.
Santana, por que você tem orgulho de ser nordestino?
Rapaz, por causa da inteligência emocional da minha gente, do meu povo. Quando Daniel Goleman descobriu a inteligência emocional, aquele judeu americano, eu li uma matéria sobre o assunto e vi que nós aqui na nossa nação nordestina estamos muito na frente na questão da inteligência emocional. Que a gente entende aqui, eu disse, eu não sabia que presença de espírito era inteligência emocional. Então, a inteligência que faz viver, que faz a gente fazer zombaria da nossa própria desgraça. Essa é minha gente, é minha nação, que eu amo demais, me emociono e trago no coração. Para onde eu for, eu vou levar. Se queres ser universal, conhece antes o teu quintal.
Almir.
Então, eu sou privilegiado por ter nascido na terra de Capiba, de Gonzagão, privilegiado por ter nascido na região de uma gastronomia incomparável, na terra do bolo Souza Leão, diga-se de passagem, na terra do Caribe, a nossa Fernanda de Noronha, o Caribe do Brasil, aliás, uma das maiores causadores de inveja do planeta, a nossa Fernanda de Noronha, com a sua diversidade, biodiversidade marinha, biodiversidade natural. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino. Eu não gostaria de ter nascido em outro lugar e agradeço muito a Deus. E se tiver de nascer de novo, se isso for possível, que seja no Nordeste.
Almir Rouche, Bia Villachan, Santana, viva o povo nordestino! Um abraço. O debate é repetido amanhã às 2:30 da manhã. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.